Norma Urbana Culta, Bobina número 127, Inquérito número 342, Diálogo entre dois informantes, temas 13, Profissões e ofícios, 14, Dinheiro, Banco, Finanças, a Bolsa, números dos informantes 429 e 430, sexo masculino 44 anos, sexo masculino 36 anos, documentadoras Alzira Soares, Sene, data 11 de maio de 1976, duração do inquérito 80 minutos, pista 1 de 47 a 1097 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro: normais.
Ok. Doutora Odessa, quando o senhor começou a estudar, o senhor ainda era criança, o senhor tinha assim, alguma ideia do que o senhor iria fazer? Tinha assim. Vontade de fazer alguma coisa, que alguém, que o senhor tivesse simpatia, se o senhor gostaria de seguir a mesma carreira que ele, ou surgiu tudo assim de uma maneira bem natural?
Não, eu nunca tive assim uma tendência. O que eu gostava muito quando era criança, e meu grande sonho, talvez o sonho de todas as crianças, era de seguir a carreira artística. Eu gostava muito de programas de rádio. Naquela época o rádio predominava, não havia televisão ainda. Eu gostava muito de imitar os locutores, principalmente os locutores esportivos. E eu sentia que eu tinha uma vocação para isso, mas nunca consegui seguir essa carreira. Na verdade, o que eu sou hoje foi em decorrência de uma série de acontecimentos que me trouxeram a esta posição. Mas não houve planejamento algum. E você, Henrique?
Eu realmente segui a carreira de contador por falta de condição. Segui outra. Desde pequeno, da grande dificuldade de meu pai manter a nossa casa, eu não tinha condição de prosseguir estudo sem trabalhar. E a única profissão que poderia, o único curso que poderia fazer sem continuando a trabalhar, trabalhando, era o curso contador, que era feito durante a noite. Foi o único motivo que sair fora talvez da minha aptidão, que seria outro campo, talvez engenharia, que eu tinha muita facilidade de cálculos e na parte de matemática.
Mas essa matemática você deve usar aplicada a essa...
Não, a contabilidade é um campo assim, você aplica, né, realmente muita matemática, mas não seria aquilo que eu queria ser, né? Não é aquilo que eu desejava ser. Agora, era o único curso que se poderia fazer à noite, assim, umas horas durante a noite, que não que permitisse o trabalho, né?
Agora, você acha que no campo da contabilidade você se realizou ou não?
Ah, sim, eu me realizei. Com muito esforço, quer dizer, com muito esforço pessoal, consegui atingir, talvez, um grau bastante elevado.
Aliás, comigo aconteceu um fenômeno interessante. Eu inverti as posições. O normal é o cidadão atingir uma certa escolaridade e depois se encaminhar na vida profissional. Eu fiz o contrário. Eu primeiro me encaminhei na vida profissional e depois é que eu fui fazer a complementação escolar. E, de um certo modo, eu não estou arrependido. Porque quando eu fui para os bancos da faculdade, eu já levei uma experiência muito válida. E isto fez com que eu fosse um estudante um pouco diferente dos demais. Porque eu via no professor, não alguém que me transmitisse novidades, mas alguém que me oferecia melhores condições, um reafirmamento daquilo que eu já sabia. Uhum. Quer dizer, para mim a faculdade não foi um lugar onde eu fui descobrir novidades, foi um lugar onde eu fui aperfeiçoar aquilo que eu já sabia. Principalmente porque eu fui fazer a faculdade de Direito, depois de já militar muito tempo no funcionalismo, desenvolvendo atividades ligadas ao direito administrativo. Foi uma experiência bem diferente dos demais, né?
Houve a impressão que quando o senhor fez cursos, assim, já trabalhava com a coisa, o senhor, inclusive, poderia até sugerir coisas durante a aula.
Aliás, a matéria que eu tive maior dificuldade para aprovação foi exatamente direito administrativo, porque eu me colocava numa posição assim de querer contradizer o professor em vários aspectos. O aluno geralmente deve seguir a opinião do professor. E eu, em direito administrativo, eu queria ter a minha própria personalidade, porque eu já conhecia o assunto. Então, eu fui um mau aluno.
Olha esse fato aí, ocorreu outro dia com meu filho. Ele mostrou um livro e viu lá um assunto que ele disse que o professor tinha dito completamente o contrário. E o que ele ia fazer? Ele tinha dito para o professor que tinha lido diferente, o professor tinha achado ruim, tinha feito lá no estado da então, foi bom, a única coisa que você tem que fazer na escola é seguir o que o professor diz.
É.
Tem de ficar procurando e contradizer o professor. Quem manda na aula é o professor.
É.
Na fora da aula você pode discutir com ele, quer dizer, como um amigo, mas dentro da aula quem manda é ele. Dentro da classe ele é a autoridade maior. Né?
É, exatamente. Mas então faz uma experiência que eu tive. E eu acho que... É claro que eu não vou aconselhar que todos façam a mesma coisa. Seria uma inversão. Mas eu não reprovo aqueles que assim procedem. Quer dizer, aqueles que resolvam estudar posteriormente. Porque é muito válido. A faculdade aí vai ter uma outra finalidade. Talvez com um aproveitamento até muito maior para o estudante, porque naquela faixa etária de 18, 20 anos, o estudante talvez não assimile tudo aquilo que realmente deveria assimilar numa faculdade, porque ele não tem ainda a maturidade necessária. Agora, um aluno que já leva para a faculdade uma bagagem muito grande de conhecimento, ele vai aproveitar o curso muito mais, ele vai descobrir no curso coisas muito mais importantes que um aluno na idade normal, às vezes, não consegue descobrir, né?
É, a capacidade de penetração de assunto é sempre maior, né? Já há um critério assim, de julgamento, né? Dentro daquele assunto, ele já viu, ele pode pesquisar adiante, não só aprender.
Ele já traz dentro de si uma série de exemplos que, às vezes, o professor, no momento, não encontra condições de apresentar, de propor. Um exemplo prático, e que o aluno já traz dentro de si, né? Realmente foi uma experiência muito boa e eu não me arrependo não de ter feito esse curso já com uma certa idade.
O seu filho, Henrique, já está passando por fases de escolher, ter noção do que ele quer?
Tá, ele está empolgado agora com a astronomia.
Uhum.
Ele tem ido várias vezes lá no Parque Ibirapuera, no Planetário. Ele disse agora que vai ser astrólogo. Astronomia, está entusiasmado com aquilo, né?
Uhum.
Inclusive na escola, ele foi fazer uma redação do que ele pretendia ser, ele só escreveu sobre aquilo. Está com a ideia fixa, eu não sei. Talvez
seria muito bom, pelo menos um campo novo, né?
É. Não, mas eu tenho a impressão que ele está com a idade ainda muito. Ainda não está em condições de
decidir.
Ele está no primeiro ano do. Não seria a quinta série, né? Seria um antigo primeiro ginasial. Na quinta série, acho que ainda não tem condição de escolher aquilo que ele pretende realmente ser. Né? Apesar que ele tem mais ou menos a mesma tipo que eu, ele gosta muito da matemática, ele vai muito bem a parte de matemática.
Mas aí a astrologia vai ajudar muito ele a usar a matemática? Não?
Não, assim, seria, eu não sei, assim, engenharia, atualmente é o engenheiro, a parte de engenharia que se dedica mais à astronomia. Não sei se é isso. Né?
É.
Especialização
é uma especialização, né?
De engenharia. Seria de engenharia nuclear,
uhum.
Ele parece que vai bem, porque a parte de matemática ele vai muito bem.
Ele já passou por outras fases, assim, de querer ser alguma coisa?
Não, não tinha isso.
Não, nunca teve.
Nunca teve.
Agora,
bom, as minhas filhas, bom, uma delas é jornalista, já formada. Está vivendo as primeiras experiências da profissão, né? Assinando artigos. Então, cada vez que sai o nome dela no jornal, a família se encarrega de esgotar todas as edições, né? Do Diário Popular. E a mais nova ingressou este ano, através de vestibular, na Faculdade de Direito Mackenzie. Está cursando o primeiro ano. Mas, voltando ao início da nossa conversa, eu tenho a impressão que, se eu tivesse sido conduzido àquilo que realmente eu gostava, eu tenho a impressão que eu teria vencido com maior facilidade na vida artística. Eu não sei porque eu tenho dentro de mim algo que me diz que, se eu tivesse me encaminhado para a vida artística, eu poderia fazer sucesso. Talvez não desse certo, né? Porque nem sempre...
O que é dentro da vida?
Eu acho que tudo. Eu, quando era garoto, no meu tempo de ginásio, no colégio. Eu gostava de representações. Eu estudava na Caetano de Campos. Estudei na Caetano de Campos o curso primário, o curso ginasial e o curso colegial. E lá nós fazíamos festas, representações, etc. Eu estava em todas. Era o locutor, o apresentador, né? Fazíamos peças de teatro, eu era um dos atores, né? E levado por alguns amigos também, eu cheguei a fazer testes em estações de rádio, etc. Fui aprovado até, mas assim, em casa não tinha ambiente, né? Os meus pais não concordavam com isso e eu acabei desistindo. Mas eu acho que se eu tivesse prosseguido, como alguns companheiros daquela época, que hoje têm nome no rádio e na televisão, eu tenho a impressão que eu teria vencido. Quer dizer, seria um sucesso naquilo que eu gostava. Porque hoje eu me sinto realizado na minha profissão, mas não foi de acordo com o meu eu. Eu fui levado por circunstâncias, não
é? Fugiu aquela tendência natural, né?
Mas a tendência natural seria mesmo a vida artística. Mas não deu certo.
Mas eu tenho a impressão que atualmente pouca gente consegue seguir aquilo que deseja, ou aquilo que tem tendência, né? E você veja, hoje, exame de faculdade. Aluno faz exame em várias faculdades, faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, Odontologia, Medicina. Aquela que ele entra, ele segue. Quer dizer, depois ninguém para na metade para voltar.
Por exemplo, a locução. Uma das coisas mais difíceis é o locutor esportivo. Você sabe que eu era garoto? Eu me trancava no quarto com os amigos, nós ficávamos irradiando futebol, simulando, né, inventando. A gente ficava o tempo todo da duração de um jogo, nós ficávamos irradiando e comentando. A gente fazia reportagens como se fossem autênticas, né? Com microfone, ou aquele repórter de campo, dando informações, etc. E esses programas, essas apresentações, assim, tipo Silvio Santos, de auditório, nós fazíamos aquilo, eu achava uma coisa formidável. E até hoje, quando eu vejo um programa de televisão, um locutor esportivo, irradiando futebol, comentando, eu acho que faria aquilo com tanta facilidade. Talvez se fosse fazer, não obteria sucesso, né? Porque eu nunca tentei, nunca cheguei a fazer. Mas o que eu sinto dentro de mim é que eu faria aquilo brincando. Eu seria um Fiore Gigliotti, um Geraldo José de Almeida, com a maior facilidade. Quer dizer, eu sinto que aquilo para mim seria uma brincadeira, um Silvio Santos. Agora, isso é pretensão, né? Pretensão, porque eu nunca cheguei a fazer. Talvez fosse fazer, viesse a me constituir num fracasso total, né?
Mas... Porque toda profissão, ao lado da que a gente gosta de fazer, dentro dela, existe uma série de entraves para ela, né? Estando funcionando nela ou não.
É, assim, à distância a gente acha tudo muito bonito, né? Agora, no momento em que você vai enfrentar a profissão, então começam os espinhos e aí talvez a desilusão, né? Então talvez eu ficasse pelo meio do caminho, né?
É uma série de fatores que envolvem a profissão, né?
É, a gente olha, é como você vai passear assim no campo, né? Você vê aquele verde, aquela sombra, né? Você fala, que gostoso, tirar uma soneca ali, deitar 15 minutos, meia hora. Você vai tentar fazer isso, você vai ver quantos aborrecimentos, né? É mosquito, é bicho, é não sei mais o quê. Hã? À distância a coisa parece muito bonita.
Fora essa brincadeira de ser locutor assim, vocês dois nunca tiveram assim, brincadeira simulando profissões, fora essa sua de ser locutor assim? Simular outro tipo de profissão e brincar de faz de conta.
Eu gostava de automóvel. Todo garoto era só, não, era só automóvel. A vontade de ser motorista, mas isso é coisa natural. Todo garoto gosta de automóvel.
Aí eu me lembro de um humorista da minha época, o Zé Fidelis, que hoje nem sei se ainda trabalha, mas ele dizia que o grande sonho dele quando criança era ser doutor. E quase deu certo, porque ele acabou sendo condutor. Mas eu gostava também muito de automóvel, né? Porque o automóvel naquela época era objeto de rico, né? Você veja, meu pai, por exemplo, era um homem que tinha uma profissão liberal, era advogado, professor, etc. Ele não tinha automóvel. Não havia condição. Automóvel, na Caetano de Campos, naquela época, eu tinha um colega só, isso na década de 40, eu tinha um colega só que tinha automóvel. E era dessa família Lara Campos, era um cidadão de elite, né? De camada social elevada, era o único colega nosso que tinha automóvel. Nós não tínhamos automóvel.
Você veja, 25 anos atrás, o Citroën, que era um carrinho pequeno, ou um Prefect, quem possuía um desses carros era o sujeito rico. Não eram aqueles tremendos automóveis que hoje nós temos, né? Eram carrinhos pequenos, o Morris, né? Aqueles carrinhos, tudo pequeno. O sujeito que possuía um carro desse, eu me lembro que lá no braço, uma vez, o sujeito tinha um Packard de 46.
Um Packard.
Uma vez ele ia para Poço de Caldas, ele ia fazer uma viagem para Poço de Caldas. Ele estava preparando a bagagem, né? Pôs dois galões de gasolina, porque não tinha nem posto. Foi uma festa na rua, a rua inteira estava fora, lá vendo o sujeito que ia partir para fazer uma viagem para Poço de Caldas. Depois que hoje a gente vai de manhã,
volta
tarde.
Mas era um. O gasogênio, lembra da época do gasogênio?
Isso foi, não faz muito tempo, 25 anos atrás, né? Que era garoto, devia ter uns 9, 10 anos.
Eu gostava de pegar o velocípede, eu virava o velocípede em uma determinada posição e pegava a roda e ficava, usava a roda como guidão, né? Então, ali eu ficava horas e tal. E naquela época tinha o bonde também, eu morava nas Perdizes. Então. Havia o bonde Perdiz que subia a rua Cardoso de Almeida. Então eu gostava de imitar também o português ali, né? Então eu pegava essa máquina de moer carne, prendia a guarda da cadeira aqui, e aquilo funcionava como se fosse a manivela do bonde, né? Mas eu nunca tive sonho de ser motorneiro, né? O meu sonho mesmo era o rádio.
Falaram que em 40, por exemplo, era difícil alguém ter carro, né? Quem tinha era de elite, classe social muito alta. Vocês saberiam indicar, assim, o porquê dessa situação?
Não, foi a época da guerra, né? Só havia... Os carros não vinham mais, não eram mais importados, porque nós estávamos no período da guerra. E os poucos carros que chegavam ao Brasil chegavam por preços elevadíssimos, né? Só mesmo pessoas de muitas posses que poderiam adquiri-los. Depois da guerra, tanto que, se não me engano, os últimos automóveis que vieram foram de 1941. Chegaram a vir alguns 42, mas 43 não veio automóvel, não houve importação, 43, 44 e 45. Depois vieram 46. 1946 começaram a ser importados novamente. Mas a importação era muito pequena, quer dizer, os preços eram proibitivos, né, para o pessoal da época. Aliás, isso é uma... Não é só na questão de automóvel, né? Naquela época a vida era bem mais difícil, né? Hoje o cidadão tem melhores condições, né? Embora todo esse regime inflacionário em que vivemos e todas essas queixas e tal, a verdade é que a condição de vida hoje do cidadão médio é bem superior, né?
Eu tenho a impressão que você adquire um automóvel, se não se tem o dinheiro na hora, existem várias outras maneiras.
O sistema de crediário, de financiamento, coisas, facilitou muito, né? Quer dizer, contribuiu para a inflação, mas ao mesmo tempo permitiu uma maior flexibilidade.
Da indústria automobilística, o que eu acho principal é a forma de crediário, que antigamente era tudo à vista, mesmo comprar de casa, não era. Talvez há 20, 30 anos atrás, tudo à vista. Né? Comprava uma casa, tinha que pagar à vista. Então, a implantação do crediário que facilitou enormemente toda a questão de bens. Né?
Para se fazer um crediário, o que o indivíduo precisa para pedir, para ter um crediário numa determinada firma, numa determinada empresa?
Aí, hoje em dia, eu tenho a impressão que não precisa mais nada, viu? Basta estar vivo. Por quê? Nós temos visto aí a facilidade com que se consegue hoje financiamentos, créditos, etc. Mesmo aqui no serviço, nós chefiamos uma equipe de pessoal. Volta e meia aí nós recebemos reclamações de lojas e tal, que o cidadão deixou de pagar, não sei o quê. Mas, então a gente chega à conclusão que eles dão, eles concedem o crédito sem maiores averiguações. Hoje a facilidade é muito grande, né?
Mas hoje tem o seguro que cobra, hoje tem taxa de seguro, tem
Antigamente era difícil, você para conseguir, e não precisa ir longe, há 10 anos atrás, você para conseguir um dinheiro de banco,
Precisava ter muito dinheiro.
Você precisava ter muito dinheiro, você precisava provar ao banco que você não precisava daquele dinheiro. Daí o banco emprestava. Hoje não. Hoje o gerente diz, na televisão, você assiste a televisão, você vê o banco fazendo propaganda, oferecendo financiamento para carro, geladeira, etc. As condições hoje são bem melhores, né? E com isso, o automóvel, né? Hoje todo mundo tem automóvel. Hoje você pega qualquer funcionário aqui subalterno e tem automóvel. Você pode contar nos dedos aqueles que não têm automóvel. Inverteu-se a posição, né? Embora talvez tudo isso seja uma minoria em relação à população toda, seja uma minoria. Né? Mas, no meio em que eu vivo, quer dizer, considerando em relação ao meio em que eu fui criado, eu acho, daquela época para cá, uma minoria muito grande no poder aquisitivo. Né? Isso não quer dizer que aqueles que já estavam piores do que eu na década de 40, que tinham melhorado, talvez não tenham, né? Mas, quer dizer, no nosso nível, houve uma...
Não, houve uma evolução muito
grande. Uma relativa minoria, né?
A própria evolução de normal, as coisas, a gente já passa de um estágio para outro, né?
Inclusive o estudo mesmo. Hoje as facilidades de estudo são muito grandes. Na minha época, quando eu terminei o colégio, eu terminei o ginásio em 46, o colégio em 49, 50, por aí, 46. Era uma verdadeira guerra para vestibular. Hoje, com essas faculdades particulares, etc., a coisa facilitou muito, né?
Não, você veja como eu estava dizendo para ela. Quando eu nasci em Indianópolis. Naquela época que eu nasci, aquilo era o fim do mundo, aquilo lá o terreno era de graça. E de graça o sujeito pensava assim, recebeu ou não. Quer dizer, meu pai naquela altura comprou praticamente 800 metros quadrados ali em Indianópolis. Hoje, aquilo lá vale um preço enorme, quer dizer, é quase a peso de ouro aquilo, que eles estão pagando por terreno naquela região. Devido ao crescimento da cidade, hoje é uma área classificada como Zona 3, que permite a construção de edifícios. Aquilo lá é procurado enormemente pelas companhias. Então, de uma fase, quer dizer, que daquela época, que era praticamente um nível baixo que a gente vivia, meu pai era sempre operário. E com o crescimento da cidade, com essa revolução, quer dizer, ele passou de um nível bem maior. Quer dizer. Hoje o que ele tem lá de propriedade equivale a mais ou menos 4 a 5 milhões de cruzeiros. Não foi dinheiro ganho, quer dizer, foi dentro de um investimento assim, numa região que valorizou pelo crescimento da cidade.
Aliás, nós temos um quadro muito significativo, um quadro tirado em 1900, uma fotografia tirada em 1936 e a outra em 1946.
Você veja, 36, o aeroporto
não era. Veja, é.
Está ali, né? É. Não existia nada. Hoje aquilo lá é uma zona procuradíssima, quer dizer, deve ser uma das zonas capitais mais procuradas pelas empreiteiras, pelas construtoras. É de passo, vai mudando assim de nível de acordo com...
É, vai melhorar o próprio crescimento.
Populacional.
Para se comprar um terreno hoje, por exemplo, do que vocês lançariam mão se não tivesse o dinheiro na hora e se vocês estivessem realmente interessados em adquirir aquele terreno? Vocês teriam que achar uma fórmula para.
Hoje é muito fácil. Hoje o BNH, o sistema financeiro de habitação, praticamente só não consegue quem não quer. Né?
É, o BNH facilita muito, embora eu não prove muito.
Apesar que eu também não concordo
com o sistema. A verdade é que o BNH oferece condições. Né? Eu acho que o BNH ainda não está plenamente adequado às necessidades, né? do trabalhador, etc. Mas. De qualquer maneira, já facilita bastante, né? Onde o BNH é de compra, casa própria.
E o que é que conta como dizer, fundo para que o operário, qualquer outro, faça um investimento na casa? O BNH deve exigir algumas...
A receita.
A renda
mensal, né? A renda familiar, né?
Aliás, é a maior garantia que eles podem ter, a renda... Ou do operário, do funcionário, se não alguém for, né?
Agora, nesse ponto é que a coisa falha muito, porque o cidadão acaba arranjando uma renda...
Ele toma por base a renda atual.
Exatamente, que não é a verdadeira renda, a renda dele, não é? Ele acaba arrumando outras declarações...
É renda familiar, né? Que
eu chamo. E acaba, no fim...
Mas o que ocorre?
Uma renda nada, porque ele junta declarações de rendimentos de várias pessoas da família. Que hoje podem estar
vivendo e convivendo com ele. Amanhã essas pessoas se afastam, ele fica sozinho com o encargo, né?
E fora isso, tem um problema. O sujeito hoje, vamos supor, ele ganha 10 mil cruzeiros por mês. Ele então oferece essa renda como garantia do empréstimo. Amanhã ele sai desse emprego, perde o emprego por qualquer motivo.
O problema é do fundo de garantia, é?
Ele volta a ganhar 8 ou 7 mil.
Exatamente.
É uma defasagem aqui entre esses valores.
É uma deficiência do fundo de garantia. O fundo de garantia, se por um lado veio atender realmente as exigências do trabalhador, por outro lado criou problemas desse tipo.
Mas
o cidadão hoje, ele assume um compromisso aí grande, né, porque hoje a sua renda familiar é boa, e amanhã ele perde esse emprego, sai desse emprego e vai arrumar um outro em situação inferior, e realmente surge esse problema que você disse.
O governo deve ter esse problema, que o Fundo de Garantia pode ser liberado, pelo que eu li há pouco tempo, pode ser liberado para atendimento de prestações atrasadas do
Não, mas quantas você vai conseguir?
Não, dependendo do fundo de garantia você consegue por um tempo, né? Dependendo do valor, quer dizer. Pelo menos o sujeito pode, durante algum tempo, manter assim, um atualizado o pagamento. Né?
Fora o ordenado, ele teria outro meio de adquirir em banco, em carteira de crédito?
Não, para efeito de renda familiar?
Não. Para pagar a prestação. Ou para fazer, por exemplo, uma reforma na casa.
Ah, sim, poderia.
Tem empréstimo pessoal no banco, mas é empréstimo normal, né?
O
pessoal não com aquela finalidade de investir em imóveis, que aí já entra no sistema financeiro. Né?
Porque o banco também dá, além do empréstimo pessoal, por exemplo, ele pode cobrir esse empréstimo. Não existe um meio de cobrir esse empréstimo. O banco garantir o empréstimo que o indivíduo faz.
Mas se o cidadão já estiver endividado, ele não vai conseguir empréstimo do banco. Quer dizer, o banco emprestar para ele pagar o BNH, ele pode conseguir um empréstimo pessoal.
Depois é pagar, né?
Depois é pagar, porque se ele não tem condições de pagar o BNH, muito dificilmente ele vai conseguir demonstrar ao banco que ele terá condições de pagar o banco.
Porque o BNH ele tem uma prestação, ele arruma um dinheiro para pagar aqui, ele vai ficar com duas prestações.
É preferível então ele ficar devendo ao BNH do que dever ao banco. Porque o BNH dá uma série de concessões, de facilidades, e vai protelando, e faz acordo, né? E o banco não quer saber disso, né? O banco, se o cidadão não pagar, ele logo vai se entender com a justiça, né?
Mas sabe que, no fundo, esse sistema do BNH, ele não é totalmente errado, porque eu acho que em tese ele está certo. Porque o BNH utiliza dinheiro do Fundo de Garantia, certo? Ele utiliza do PIS. Agora, para os depositantes do Fundo de Garantia, para os depositantes do PIS, ele paga a correção monetária e juros. E, evidentemente, se ele paga o Fundo de Garantia, ele paga juros e correção monetária, para quem ele empresta, ele tem que cobrar juros e correção monetária com um valor superior a esse, ao que ele paga. E tem mais as despesas administrativas. Então, não está totalmente errado, quer dizer...
Teoricamente, o sujeito fica... A sistemática é correta.
Porque às vezes o sujeito ele faz uma dívida para pagar em 15 anos, então ele fica 15 anos praticamente com a corda no pescoço, como costuma dizer, né?
Uhum.
Mas é uma consequência da própria situação. Quer dizer, se eles pagam juros de correção monetária, ele tem que cobrar juros de correção monetária numa taxa maior dos prestamistas, né?
Porque senão seria uma operação deficitária.
Eu acho uma situação bastante delicada para quem faz o empréstimo.
É.
Eu não me arriscaria.
É o meu caso. Eu consegui, em 1967, se não me falha a memória, 42 mil cruzeiros para a reforma da minha casa. Era o valor maior daquela época. Então... A minha prestação mensal era de 530 cruzeiros. Hoje eu estou pagando 1.300, por aí. Bom, e segundo o levantamento do IPESP, que é em convênio com o BNH, o meu débito está por volta de 120 mil cruzeiros. Quer dizer, eu pedi emprestado 42 mil, já estou pagando há vários anos e ainda devo 120 mil. Quer dizer, eu não estou dizendo que isso esteja errado. Porque é uma questão de valorização ou desvalorização da moeda. É um problema tem que ser considerada, é claro.
Provavelmente não está errado.
Não está errado. Agora, a única coisa é que chega, esse empréstimo vai chegar a números astronômicos.
Ele não tem, você não consegue liquidar esse empréstimo.
Eu não consigo.
Tanto é que a própria existe cláusula no contrato, que ele se extingue pelo tempo. Quer dizer, terminou aqui, vamos por 15 anos. Se você pagou durante as 180 prestações, ele está extinto.
No meu caso, são 240 prestações, são 20 anos.
Chegou na última prestação, ele já, automaticamente, ele se está
liquidado. E essas 240 prestações são reajustáveis anualmente, não é isso? Em função do salário mínimo. Aliás, agora nem mais em função do salário mínimo, porque os reajustamentos não podem mais seguir o salário mínimo. Mas, na verdade, no fim de 20 anos, eu paguei uma fábula. É claro que tudo isso também tem as compensações, né? Até porque o imóvel passou a valer muito mais. Quer dizer, no fim fica uma... elas por elas, né? Agora, o difícil, o que eu acho aí, que talvez esteja um pouco errado, seria ser... bem examinado, é o seguinte, eu melhorei nesses anos as minhas condições, quer dizer, eu evoluí na minha vida, na minha atividade profissional. Agora, o cidadão que não evoluiu, que ele anualmente só obteve reajustamentos salariais, quer dizer, aquele que não foi guindado de uma posição inferior para uma posição superior, mas aquele que só recebeu aumentos salariais, esse está numa situação difícil.
Porque pelo menos não acompanhou o mesmo momento daqui, né? A mesma progressão.
Porque, veja bem, 42 mil cruzeiros na época era uma importância grande. Não é? Mas mesmo assim, na época, quem comprou casa com 42 mil cruzeiros, não foi o meu caso que eu reformei, mas quem comprou casa com 42 mil cruzeiros, comprou um cochicholo, já naquela época. Porque eu tentei comprar, eu quando recebi o empréstimo, eu tentei comprar, e eu vi que não comprava nada com 42 mil cruzeiros. Então eu resolvi reformar a casa. Mas quem comprou uma coisinha muito humilde. E se ele ainda estiver morando nessa casa que ele comprou, é porque ele realmente tem um padrão de vida muito simples, muito humilde. Porque já naquela época, com 42 mil cruzeiros, você comprava um apartamento muito pequeno, né? E assim mesmo, num bairro afastado, num prédio de pouco luxo, né? Então, veja bem, uma prestação, para quem vive numa situação dessa, uma prestação hoje de 1.300 cruzeiros é muito elevada. No meu caso, felizmente, com a minha melhoria funcional, isto aqui não representa grande coisa. Mas, para quem manteve aquele padrão, esta prestação está muito pesada.
Realmente isso é.
Tem 1.300 cruzeiros para um cidadão, vamos dizer, para um bancário, cuja faixa salarial deve ser por volta de 2.000 e pouco, 2.500.
É uma prestação muito elevada. 50% acho que da população é uma prestação bastante alta. Né?
Quer dizer, não tem quase nem condições de pagar essa prestação.
Você veja, uma prestação que diz respeito a uma importância pequena. Faça uma prestação aí.
Mas você está ouvindo no rádio, 70% da população brasileira não atinge a 1.500 cruzeiros salário. Eu achei até um absurdo, 70%...
Agora, também é preciso a gente considerar o seguinte, da maneira como os empréstimos eram feitos antigamente, não havia condição de prosseguir, né?
Não.
Porque não havia atualização. Então, o cidadão ficava pagando durante 15, 20 anos aquelas mesmas prestações. Eu tinha o caso do Valdemar, por exemplo, ele pagava prestação ridícula, 2 cruzeiros, não sei
quanto. Eu me lembro de um trabalho, ele pagava 3 cruzeiros de prestação.
Até um dia ele resolveu lá no IPESP, acho que ele...
E você sabe que o IPESP...
Não havia condição.
Não, assim, interessante.
Não havia condição.
Ele pagava 3 cruzeiros de prestação e o IPESP... E dava até problema para o IPESP de manter... O número de prestamistas que tem lá é muito grande, então precisava botar vários caixas lá para receber, papelada. Então o IPESP, uma ocasião, me lembro muito bem, ele dava desconto de 20%, 30% para quem saldava tudo de uma vez só.
É.
Então já tinha liberado a 100 cruzeiros, ainda tinha 30%, 20% de desconto.
Porque só o que eles gastavam de empréstimo para fazer carnês, etc., não
o número de
cumpria as prestações.
Que disponível.
Agora, de qualquer maneira, com tudo isto, a verdade é que o BNH está prestando grandes serviços, né? A gente sempre olha o lado mau, é preciso olhar o lado bom também, né? Você veja que quantos conjuntos eles têm feito aí, têm atendido aí uma quantidade enorme de trabalhadores. Agora, essas incorreções, com o tempo vão desaparecendo, né? Evidentemente eles vão agora.
Não,
já estão fazendo uma devolução, né? Eu mesmo já sou beneficiado por uma devolução. Quer dizer, eu pago uma parte e recebo uma parcela de volta. Quer dizer, com o tempo eles vão aumentar essa devolução e no fim vai ficar uma coisa razoável, né?
Essa devolução é dentro de correções que existem?
Esta devolução é em função do que você paga. Quer dizer, é um percentual calculado sobre o seu saldo devedor. Eu não sei bem qual é a fórmula. Existe uma fórmula aí, mas eu não conheço. É proporcional. É proporcional ao seu débito.
Então você veja que, para quem paga aluguel, é uma grande coisa. Então, mesmo que o sujeito fique 15 ou 20 anos pagando, pelo menos ele está pagando uma coisa que tipo, um dia vai ser dele.
Não, é o caso.
Porque ele não tem, porque a maioria das pessoas não tem condição de acumular a poupança, de fazer a poupança para vida. Mas nem a poupança exigida pelo BNH, que é mínima, já é difícil. Hoje tem várias formas e que eles superam. A maioria das pessoas não tem condição.
No meu caso particular, por exemplo, resolveu o problema. Eu coloquei, com esses 42 mil cruzeiros e com mais um pouco que eu tinha de economias particulares, eu consegui colocar minha casa em condições de atender a família. Quer dizer, então eu não tenho uma casa luxuosa, mas eu tenho uma casa onde pelo menos a minha família vive tranquilamente. Quer dizer, é claro que também o BNH não foi feito para dar luxo a ninguém, né? O BNH, a finalidade é o atendimento mínimo, né? E nesse ponto, quer dizer, eu fui bem atendido. Porque eu hoje tenho uma casa onde a minha família vive tranquilamente e eu não tenho a preocupação de pensar em mudar. Eu tenho tudo ali que eu preciso. Quer dizer, então, de certo modo, atende, né?
Não, atende.
Atende.
Você já teve que trabalhar com empréstimos para casa, qualquer coisa?
Não, eu nunca fui partidário desse tipo de financiamento.
Não?
Eu sempre parto, eu sou maluco. Eu consegui comprar minha casa, aliás, comprei em várias etapas. Comprei uma que atendia razoavelmente bem assim, as minhas necessidades. Né? Quando terminei de pagar, parti para uma outra que achei que era bem melhor. Mas foi na base do sacrifício. Né? Pelo menos fazer um sacrifício durante 3 anos ou 30 meses, como foi o caso da última. No ano passado, aqueles 30 meses, eu estava ali. Pelo menos sem aquele peso mensal. Né?
Eu
acho que valeu a pena, porque realmente fiquei 5 ou 6 anos aí, foi no prazo que comprei as duas casas, fiquei numa situação bastante difícil. Trabalhava 18 horas por dia.
Mas compensa, né? Principalmente compensa, pela valorização dos imóveis. Hoje em dia os imóveis valorizaram novamente, né? Então há essa compensação, né? Paga-se prestações mais grandes, mas
fase,
em compensação o imóvel também valoriza.
Ainda peguei uma fase que é aquela fase da inflação galopante, da inflação enorme. Quer dizer, então se comprava hoje, no ano seguinte já tinha 70% de aumento, 80%, então as prestações ficavam bem mais em conta. Quer dizer, quando eu comprei a primeira casa, eu pagava. Quando eu assumi o compromisso, eu estava assumindo um compromisso para o ano seguinte, que era praticamente o dobro daquilo que eu ganhava naquela data, que eu assinei o contrário. Mas no ano seguinte, o salário aumentou quase que 80%, assim, tinha outros empregos também que ia aumentar. Então, se a gente assumir um compromisso, praticamente, hoje é absurdo, hoje a gente não faria isso de jeito nenhum, porque às vezes que está controlado, os aumentos estão controlados, naquele tempo não, né? Aquela fase era muito mais, talvez, fácil para dividir, né?
E como é que você vendeu a casa antiga para comprar a nova? Que sistema você usou?
Eu vendi para um funcionário da Caixa Econômica, que ele comprou pelo sistema financeiro de habitação. Eu vendi à vista, comprei a segunda a prazo, mas sobrou dinheiro, aí eu troquei carro, comprei uma série de coisas. E fiquei pagando em 30 meses. Mas foi um negócio.
Mesmo que ele é financista, né?
Foi um negócio.
Ele ensinar pra gente como é que faz.
Você sabe que eu fiz um negócio nessa outra casa? Bom, só foi uma sorte que. Eu vendi uma casa, aquela que eu morava em Campo Belo, que você era uma casa comercial, era uma casa bonitinha. Era construção comercial, construção bastante ruim. Inclusive tinha afundado, tinha dado um estouro no encanamento, tinha afundado o piso da cozinha, estava assim. Tinha afundado mais ou menos meio metro. Eu falei, bom, para reformar, vou ter que gastar um dinheiro, né? Falei, eu vou vender e vou comprar uma. Eu vendi por 140 mil cruzeiros à vista e comprei uma outra por 200, que é aquela onde eu moro, que é bem maior a casa, terreno bem maior, a construção nem tem comparação entre uma e outra, por 200 a prazo. Quer dizer, vendi uma por 140 à vista e comprei outra por 200 a prazo. Ainda sobrou dinheiro de entrada, sobrou dinheiro, troquei carro, dei para mobiliar a casa. Mas são coisas que...
É, mas é o tipo
mesmo. Talvez o que a gente perde se trabalhando com o Estado.
É ressarcido pelos bons negócios.
Assim,
é.
Deus o reconhece e ajuda assim, de outra forma.
Dá empurrãozinho para lá, dá outro para frente e vai, né?
Deus se compadece daqueles que são...
Que se dedicam, assim, com amor às causas públicas.
Mas você, quando vendeu a casa, você vendeu diretamente ou você colocou a casa à venda através de...
Vamos dizer, de serviço. Olha, eu tinha colocado a casa, eu mesmo, a venda. Tinha botado uma placa lá, economizar a comissão de corretor, né? Que negócio todo. Mas no fim, acabei vendo que não vendia. Fiquei um ano lá com a casa anunciada, não vendia. Dei para todos os corretores, as agências de corretagem que tinham perto de casa, tinha umas 10. E no fim, veio um sujeito, lá da... Onde mora o Pedrinho, como é que chama ali? Aqui dentro da Penha.
Sei.
Onde vai a estação do metrô agora?
O Jaçanã, não sei o quê. É para lá do lado de Jaçanã.
Não, a Penha, aqui São Miguel, depois de São Miguel ainda tem mais. Itaim Paulista. Tem lá Itaim Paulista, é um fim demais.
Pertinho, 5 minutos de avião já.
Você sabe que veio um corretor de Itaim Paulista, não sei como ele passou lá perto de casa, ele viu a placa, bateu na janela e falou: se o senhor realmente quer vender? Eu falei: quero. Posso trazer um comprador? Ele traz. Se você conseguir vender, a comissão é sua. Assim, tudo a ver. À noite ele trouxe esse senhor que comprou, o sujeito olhou, gostou. Quando era meia-noite e meia, esse corretor voltou em casa com a proposta do fulano. Aí eu assinei que ele estava ligado. Mas foi assim, um negócio rápido. Sem tudo na conversa. Ele recebeu a comissão, paguei direitinho, mas assim, tudo não.
Você veja em São Paulo como os negócios são feitos assim, rapidamente, né?
Agora, o sujeito vinha de Itaim Paulista, era um sujeito que merecia todos os louvores, era um sujeito trabalhador, um sujeito que vira São Paulo de ponta cabeça em busca de negócio. Né? Eu dei para mais ou menos 10 agências de corretagem lá perto. O sujeito ia, olhava, trazia um, trazia. O sujeito veio lá, um de Itaim Paulista, e ele no dia, ele ficou, acho que no pé do fulano lá, que é o pretenso comprador, ficou até meia-noite e meia, quando ele conseguiu arrancar a proposta do fulano. Quer dizer, eu sou um sujeito que merecia.
Aí eu, quando tiver que vender minha casa, eu vou pedir ao Henrique para que,
mas sabe
ele
que eu
seja o corretor.
Sabe que ficou um ano, eu anunciei um ano, eu não sei não, vou ter uma placa ali. Ficou um ano lá vendo. Porque a comissão é alta, a comissão de corretagem é 5%. Né? A gente que é um milho assim, 5% significa muito.
Ah, já dá para comprar um sedã.
No fim ele vendeu e recebeu lá 7 mil tantos cruzeiros de comissão.
Como é que você pagou essa segunda? Você deu entrada de quanto?
Eu dei entrada, acho que foi de 100, eu recebi 140, dei a comissão, acho que dei 110, parece que não. Já sobrou dinheiro para comprar uma Opala Zero, foi 20 e poucos mil, né? 73, 26, 25. E ainda sobrou dinheiro para mobiliar a casa.
E você não teve que lançar a mão de nada, pagou tudo à vista.
Como disse, a outra casa?
É, a outra casa,
a outra
o
casa
carro...
foi financiado.
Financiado.
É, bem entrada e foi financiado em 30 meses só.
30 meses?
30 meses.
Quer dizer que você tem que pagar crediário, tem carnê para...
É, 30 meses de luta. Não, eu já terminei de pagar, ano passado.
Ele não gosta de ficar amarrado um tempo.
Não, isso aí, esse 30 meses...
Por isso que ele é diretor 30, financeiro,
foi
né?
Foi 30 meses de sacrifício. Não, eu quando assumo um compromisso, até me estender, eu me dedico àquilo até. Por isso que eu gosto de fazer as coisas com tempo curto, para viver tranquilo, porque enquanto eu tenho um compromisso, eu me desdobro para conseguir saldar aquilo.
Aliás, falando em... Você me fez uma pergunta anteriormente, o que seria necessário para se comprar a crédito, não é isso?
Isso.
E eu disse que hoje, para se comprar a crédito, não se precisa de nada. Então, eu lembro do caso da minha filha, quando apareceram as primeiras televisões a cores, ela, menor de idade, saiu de casa e falou: eu vou ao Mapping porque estão anunciando televisão a cores, 200 cruzeiros por mês, 240 por mês, não sei o quê, 40 pagamentos, sei lá. E eu, naturalmente, jamais poderia supor que ela fosse conseguir comprar. Menor, sem rendimento, sem nada, né? E ela foi com uma amiga. Você sabe que ela voltou para casa com a televisão? Ela voltou para casa com a televisão debaixo do braço, comprou em 40 pagamentos. Até hoje estamos pagando aí 200 e tantos cruzeiros por mês aí. Né? Ela levou a televisão para cá no dia, quer dizer, não houve nem, sei lá, não houve exigência nenhuma, né? Ela arrumou um táxi, colocou a televisão dentro e trouxe a televisão embaixo do braço. Agora está, vai pagar, nós estamos pagando aí, não sei quanto tempo aí.
Mas ela só usou o nome dela.
Eu acho que ela comprou em nome da mãe. Se não me engano, eu não sei porque eu não fui envolvido no negócio. A minha participação é apenas no pagamento da despesa. Mas eu não participei do negócio. Como a mãe já era crediarista, eu tenho a impressão que ela usou o nome da mãe e a mãe ficou depois de passar por lá para assinar lá o contrato.
Não,
sei
a coisa
lá.
É fácil.
Mas eles não tiveram dúvida em entregar a televisão e ela levou embora.
Outro dia a Helena foi nas casas pernambucanas comprar roupa de cama, de banho. Gastou 5.000 e poucos cruzeiros. Depois sem documento, foi só com a carteira de identidade dela que está em nome de solteiro. Né? Ela botou tudo no meu nome, mas ela não levou meu documento, não levou lerite, não levou nada. Na hora que vinham tirar a nota, aliás, foram para tirar a nota, depois foi fazer o carnê. Né? Eu te pediu, cadê os documentos do marido? Falou, não trouxe. Falou, mas precisa. Falou, bom, se precisa até logo, eu não quero mais nada. O senhor falou, não, só vem aqui, pode ir. Então só leva, depois só me dá por telefone os números. E à noite o gerente da loja me telefonou lá em casa para saber o número do SIC, o número da carteira de identidade.
Isso prova que não precisa muita coisa. Acho que basta estar vivo.
À noite, só quer me dar o número do SIC, do RG.
Basta estar vivo ou basta ser vivo?
Quem é que foi vivo, nós não sabemos. Porque é engraçado, a gente quando quer fazer um crediário, geralmente eles perguntam se a gente tem crédito em outro lugar.
Agora nós vamos ter que dizer aonde que nós temos crédito.
porque é um sistema de crediário realmente, porque você vai a uma loja, você tem crédito em outra loja. Se você não tem crédito em lugar nenhum, você tem a impressão que fica mais difícil comprar. Então, é um sistema assim de...
Eu acho que hoje em dia nem isso. Não. A não ser que seja uma compra assim muito grande, né? Que fuja assim um pouco a rotina. Mas essas compras habituais, essas casas de comércio, elas vendem, não perguntam nada. Eu tenho visto casos aqui de elementos conhecidos nossos aqui, que inclusive já tinham um crédito fechado. E continuam comprando aí a prestação. Inclusive, esse sistema de proteção ao crédito aí, eu tenho a impressão que o cidadão consegue limpar a barra, né, como se diz na gíria, mesmo que ele tenha deixado de pagar, tenha dado algum golpinho aí, mas no fim ele consegue se reabilitar, né, e volta novamente a comprar. Eu não sei se o lucro das empresas aí é tão grande que eles nem se preocupam com eventuais prejuízos, eles vendem, eles querem vender em grande quantidade, né? E que, mesmo que ocorra uma margem de prejuízo aí, isso entra em lucros e perdas, né?
O que ela falou, ela fez uma piada para ele numa revista, então dizia que todo sujeito que tem muito dinheiro não tem crédito. O sujeito compra só à vista e dificulta realmente quando vai.
Exatamente.
Apesar que hoje, realmente, como ele falou, também não tem mais esse problema. O sujeito vai comprar um carro, a própria agência já preenche a ficha, não tem um seguro que cobre o saldo, não quer nem fiador, não é necessário. Né? Mas tão certo, até um tempo atrás era assim: o sujeito pagava tudo à vista, quando ele ia comprar alguma coisa atrás, sentia dificuldade. Iam tirar ficha, ela consegue coisa.
Pelo contrário, hoje eles preferem vender a crédito. Se você for numa agência de automóveis e for comprar um carro à vista, você vai encontrar muita dificuldade. Agora, se você comprar pelo crediário, você vai encontrar mais facilidade. Para eles interessa muito mais vender a crédito do que... Porque é uma boa aplicação de capital, né? Eles aplicam o capital deles aí num juro compensador, né? Interessa muito mais do que vender à vista.
Porque eles também, eu tenho a impressão que eles também têm crediário, né?
Tem, bom, eles têm as financiadoras, né, que trabalham...
Uma cadeiazinha, né?
No fim, todo mundo ganha, né?
Ganha ou perde, né?
Não, ganha, porque mesmo hoje em dia, nesse regime inflacionário que vivemos, mesmo perdendo, a gente está ganhando, né? Quer dizer, mesmo você pagando juros altos, você, no fim, tem a compensação, né? A moeda desvaloriza, no fim... compensa, né? Quer dizer, aquilo que você pagou em excesso, a inflação devolve, né? A mercadoria acaba valendo mais, o dinheiro acaba desvalorizando, então compensa, né? Fica elas por elas.
Fora o cheque simples, o cheque de você ter o dinheiro lá e usar simplesmente o cheque, que é meio, acho que já antigo de...
E o meio mais desacreditado.
E o meio mais desacreditado. O que é que eles botaram por cima disso aí para se garantir um cheque, por exemplo?
Nós temos várias modalidades, né? Os mais conhecidos é o cheque especial Banespa e o cheque ouro do Banco do Brasil, não é isso? São disponibilidades que o banco oferece aos seus clientes, né? Clientes de certo poder econômico, né? E através dessa disponibilidade o cidadão pode avançar um pouco a descoberto, né? De dinheiro que ele não tem, mas que o banco cobra, né? Oferece.
E como é que o indivíduo consegue esse avançamento aí nas finanças?
Bom, o cidadão ordinário, em bom sentido, ele consegue através de um saldo médio com muito esforço, porque fazer um bom saldo médio é muito difícil. Mas, normalmente, ele consegue através de uma boa amizade com o gerente do banco, né? É a maneira mais fácil de se conseguir o cheque especial. Até determinados clientes, até o gerente pergunta, tá bom tanto? 30 mil, tá bom? Se não, eu dou um pouco mais, né? Agora, se ele não tiver amizade, o coitado tem que fazer o saldo médio, que não é fácil, né?
E depois, como é que eles calculam o que eles vão dar para o limite que eles vão dar para
o... É o maior saldo do mês, né? Dentro de um período de 6 meses, eles calculam, a base, se não me engano, é 3 vezes o saldo médio. Vamos supor que você teve uma média de depósito de 1.500 cruzeiros. Então, eles dão uma disponibilidade de 4.500. É 3 vezes o maior saldo médio do período. Mas se o cidadão não atingir isso, se ele for um bom cliente, o banco acaba concedendo a si mesmo, né? Depende muito do gerente, né?
É, depende.
Porque esse sistema também é uma promoção do banco, né? O banco tem interesse em bem servir o cliente, né? Tanto que a gente vê a propaganda que o banco faz hoje para atrair o cliente, né? É uma maneira do banco também se promover, né?
O Henrique, mexe muito com finanças, não é?
Eu, por exemplo, sempre tive o cheque especial Banespa, nunca me preocupei em saber meu saldo médio, nunca me preocupei com meu saldo médio. E funcionário público, é muito difícil fazer saldo médio, né? No entanto, toda vez que eu vou renovar, o gerente não tem dúvida nenhuma.
O funcionário público faz muita média, saldo mesmo.
E toma muita média também na hora do almoço, viu? Em vez de almoçar, toma média. Essa palavra é muito usada no funcionamento, né?
Mas o Henrique, ele mexe muito com finanças, então ele deve saber quais são outras vias de se pagar, por exemplo, a não ser dinheiro vivo ou cheque. Na hora de você pagar uma compra numa loja, você pode lançar a mão de qualquer outra coisa.
Cartões de crédito,
cartões,
né?
Cartões de crédito.
Cartão Nacional, cartão Elo, cartão Bradesco.
E como é que funcionam esses cartões?
Bom, o cartão de crédito é mais ou menos, talvez, o sistema aqui do cheque especial.
Uhum.
Eles estipulam um valor, mediante uma ficha de informações, que eles estipulam um valor limite. Só que é pago em 4 meses,
é posterior. Né? Tem vários sistemas, né? Eu, por exemplo, conheço o cartão nacional, eu sou cliente do cartão nacional. Quer dizer, 30 dias após a compra, eles mandam o seu débito. Se você liquidar de imediato, não acresce juros. Agora, se você não quiser liquidar, você é obrigado a pagar 10% do débito. E sobre o saldo devedor, acresce juros. Então, todo mês você é obrigado a pagar pelo menos 10% do seu débito. E sobre o saldo devedor, são acrescidos os juros.
E isso pode ser espichado?
Não, o cartão tem validade por 1 ano, mas ele pode ser renovado, né? Ele pode ser renovado, você paga o valor do cartão, que deve ser por volta de 100 ou 150 cruzeiros, e o cartão continua.
Esse sistema está sendo empregado por algumas lojas. Né? A Sears, ela adota o sistema de cartão Sears, né?
Cartão Sears, né? Mas é só válido dentro da loja. A Mesbla também tem, né? O da Mesbla eu usava muito na manutenção do automóvel. Eu mandava fazer serviço lá na Mesbla, então eu usava o cartão, porque geralmente a despesa de automóvel é muito grande, né? São despesas vultosas. E a gente nem sempre tem condição de pagar de momento, né? Às vezes despesa de 2.000 cruzeiros, 3.000 cruzeiros, etc. Então a gente pagava com o cartão. Agora, o problema é que sobre o saldo devedor, vai acrescendo juros aí, né? No fim, você vai verificar se está pagando juros aí de todo lado, né? Porque o cartão é o seguinte, cada negócio que você fizer, cada compra que você adquirir, o banco está ganhando, né? Porque ele está cobrando ali a administração, ele está cobrando juros, está cobrando tudo. Então, você coloca a gasolina num posto, paga com o cartão, o banco está ganhando. Quer dizer, no fim, você está pagando não só o preço da mercadoria, como também o lucro do banco. É um bom negócio, às vezes, quando você está numa situação mais apertada, num determinado mês. Então, quer dizer, para quem sabe usar, o cartão é de muito valor. Mas para quem não souber usar, o cartão se torna um artigo, porque acaba endividando o cidadão, que ele chega num ponto que ele não sabe mais onde se encontra.
Nunca trabalhei com cartão.
O cartão é muito bom para quem tem equilíbrio. Para quem souber dosar as suas despesas e tal, então o cartão é válido. Agora, para essas pessoas que gostam de comprar assim, sem controle, então o cartão é uma coisa. Quando você vê, o negócio sobe, porque aquilo vai subindo, né?
E dentro, vocês já viajaram para o exterior, quer dizer que já devem ter tido a experiência de utilizar, além do dinheiro, cartão de crédito, qualquer outra coisa, um outro tipo de pagamento.
A título de curiosidade, porque não é evidentemente uma operação normal, né?
Certo.
Eu viajei com o nosso superintendente e nós entramos numa loja lá em Londres. E ele quis comprar, o doutor Lauro, ele quis comprar casimiras. Aliás, ele não tinha intenção de comprar, mas como ele achou, ele gostou lá de uns determinados padrões de casimira e tal, ele resolveu fazer uma compra, mas não estava prevenido, ele estava sem dinheiro. Então, o dono da casa perguntou qual o cheque que ele tinha. Ele perguntou se poderia pagar com ele. Ele perguntou a título de brincadeira, se ele poderia pagar com cheque. O cidadão falou, sim, qual é o cheque que o senhor tem? Ele falou, eu tenho o cheque do Banco do Estado de São Paulo. Ele falou, aceito, pode ir. Então, o doutor Lauro pagou com o cheque do Banespa. É claro que isso aí não é uma operação normal, né, rotineira, mas aconteceu. Eu, em Assunção, eu fiz compras com o cartão nacional. Eu paguei despesas com o cartão nacional. 2 meses depois, eles debitaram aqui.
O cartão nacional de qual?
Do Banco Nacional.
Do Banco Nacional.
E como é que eles cobrariam esse cheque do Banespa que ele deu lá em Londres? Qual seria?
Não sei. Bom, o Banco do Estado deve ter agência, né?
Deve ter agência lá em Londres.
É, o Banco do Estado deve ter agência em Londres. Acho que tem, sim.
Parece que tem, sim.
Ou então, eu não sei qual é o tipo de operação.
Mas eles têm bancos deles lá que eles fazem cobrança, tem uma de compensação, né?
E colocam o cheque no...
Porque tem agência do Banco... Qual é o Banco de Londres? Tem o Banco de Londres, não tem aqui?
Tem.
Através do Banco de Londres põe em cobrança, né?
É, deve haver o pagamento de uma taxa qualquer lá e coisa.
E ele precisou apresentar algum documento, não? Quando ele pagou algum cheque?
Não me lembro. Naturalmente, ele deve ter apresentado o passaporte, uma coisa assim, não me lembro. Talvez o passaporte, né?
O cheque, como eu disse, quando você vai fazer uma viagem exterior, você não quer levar nem o cheque nacional.
É o travel cheque.
É o travel cheque.
O travel cheque é uma garantia, né? Porque você. O travel cheque, na verdade, ele só tem validade quando assinado na presença de quem vai receber, né? Então, se ele for previamente assinado, ele não deveria ter validade, embora eles aceitem. Aceitei, eu achei até muito estranho, quando eu cheguei de viagem, eu trouxe uma sobra de travel check e muita gente se interessou na compra desse travel check. Eu achei muito estranho, porque eu teria que liberar o cheque, né? E eu julgava que essa pessoa teria dificuldade de passar o cheque no exterior, mas disseram que não, que eles aqui aceitam fazer.
Ele é o portador, né?
Pois é, mas acontece que uma das garantias é justamente do cheque ser assinado na presença de quem vai receber. Quer dizer, então você comprova a assinatura, né? Mas eu tenho a impressão que, eu tenho a impressão que no giro a coisa é feita a olho, assim.
Não, porque sem assinatura ele é o portador. A pessoa assina, mesmo que com a apresentação do documento, se apresenta o documento, ninguém vai saber de quem é o cheque. assim.
Agora, o trato do cheque é excelente, né? Porque o...
A garantia de você ter o cheque é essa. Você assina e ninguém utiliza. Você assina o trato do cheque e ninguém pode utilizar. Você pode importar. Se mesmo perder, você pode estar tranquilo que ninguém utiliza. Porque ele já está assinado. Está com o nome da pessoa e a assinatura. Se perder, ele é o portador. Sem assinatura, qualquer pessoa assina, ele é o portador.
Quer dizer que se eu perder um travel check assinado...
Não, mas eu tenho a impressão que se perder assinado é perigoso.
Não, porque ele é nominal.
Não, você já liberou. Porque acontece o seguinte, você quando compra o travel check, você assina, você faz a primeira assinatura, não é isso? Você faz a primeira assinatura na presença de quem está emitindo. Então,
muitas vezes eu acho que sem assinar, acho que coloca o nome em cima, né? Porque vai o nome da assinatura, né? Você coloca o nome em cima...
Vai uma assinatura, e você coloca a segunda assinatura. Quer dizer, essa segunda assinatura deve ser feita na presença de quem vai receber o cheque.
É o nome em cima que deve ser colocado com antecedência. E colocar o nome em cima, quer dizer, já fica nominal.
Agora, essa segunda assinatura é que tem que ser colocada na presença. Para comprovar a firma, né? Uhum. Comprovar a firma. Eu assino aqui, tem que conferir. Né? Agora, se você já liberou, se você perder...
Não, vem colocar, não, exatamente.
Pode ser um cheque a cobrar?
Não, a cobrar não.
Um cheque a cobrar? Não. Porque ele foi assinado, pode ter sido...
Não, mas ele tem... Ele tem que ser nominal, quer dizer, a pessoa colocando o nome em cima, ele já fica nominal. Sem assinatura, ele não é o portador, tá certo? Por isso tem razão, a pessoa tem que assinar na hora que vai passar o...
Porque se você assinou, você liberou.
Liberou, tá certo.
Mas esse nominal também é para quem você emite o cheque, não é?
Não, você coloca o seu nome em cima, tá certo? Não é assim que eu tenho o cheque?
Não, eu não me lembro se tem
nome
em cima.
Em cima vai o nome.
Deve ter um nome.
E a pessoa assina.
Eu já operei tanto com o cheque, eu não me lembro. Mas o que eu sei é o seguinte, que você recebe da casa de câmbio o cheque pronto, apenas dependendo de uma outra assinatura. Essa segunda assinatura você deve
colocar na hora que vai passar.
No momento em que vai passar o cheque.
Exato.
Agora, pelo que eu aprendi, você nunca deve assinar previamente.
Não, então é isso.
Porque senão você libera. Agora, me parece também, isso eu não tenho certeza, mas me parece que quem receber não deve receber um travel check já liberado. Ele, para ter garantia do negócio, ele só deve receber se for assinado na hora.
Eu me lembro agora, no ano passado, quando ele foi lá para os Estados Unidos, que eu fui comprar os dólares no Banco do Estado, e o gerente me alertou, estou falando, você já coloca o nome dela em cima.
Que é uma das garantias, é essa.
Para
o cidadão comprovar a sua assinatura na presença de quem vai receber.
E o gerente me alertou, falando, coloca já o nome dela em cima, faltava embaixo, na assinatura que é colocado depois. Mas colocando o nome em cima não tem problema, se perder, já pelo menos o nome da pessoa, que seria a pessoa que teria direito ao travel check, o possuidor do travel check. A assinatura é colocada depois, realmente.
Você escreve a quantia do travel check?
Não, já está escrito. Não, está escrito, não.
Tá. Então, ele tem ideia, ele tem ideia.
Já está, já é, realmente. Já é.
São valores.
Já é. Por exemplo, hoje eles estão dando $1,000, não é isso? 100 em dinheiro e 900 em travel check.
Ah, esses 100 aí também já
colhido. E esses 900 vem já dividido em notas de 100, 50, etc.
Hoje eles não estão...
O valor já está fixado, né?
Vocês já operaram
no
travel check?
Eu já operei.
Mas ano passado o Banco do Estado não deu. Deu $1,000 em travel check. Né? Esses $100 também eles já... Parece que eles já não estão dando mais. Né?
O dinheiro?
Quer dizer, eu nunca paguei com travel check, embora algumas casas comerciais aceitem. Uhum. Eu nunca fiz operações pagando com travel check. Eu sempre fiz operações com o banco. Quer dizer, eu descontava, trocava pela moeda do país, né?
Uhum.
Isso nós fizemos em Portugal, isso nós fizemos na França, na Inglaterra, a gente...
E quando você voltou, quando você trouxe as estrelas cheque de volta, por que você não trouxe o dólar?
Como?
Não, você trouxe o trevo cheque, eu trouxe o dólar.
É a mesma coisa, porque na hora de descontar, não vale. Eu devia
ter trocado no banco, né? Ter trazido, né?
Mas se você quisesse vender esse dinheiro, não com medidas oficiais, você teria condições de vender esse dinheiro que você sugeriu que você...
O excesso.
excesso, você já trocasse, trouxesse na moeda de você?
Não, o certo seria trocar a própria casa de câmbio, né? Mesmo trazendo a trava cheque, a casa de câmbio não desembolsa. Ela faz o câmbio, ela aceita.
O Banco do Brasil troca.
Ela aceita.
Mas existem pessoas que usam. Não, eles não voltam com o dinheiro por vias oficiais, certo? Eles podem vender esse dinheiro num outro mercado, que não é o mercado oficial.
Ah, isso eu
não conhece nem o nome desse tipo de mercado. Porque existe uma via oficial.
Eu só faço coisas oficiais.
Certo. Mas nem tem notícia de que existe outro mercado que pode...
Um mercado paralelo.
Um mercado paralelo aí que você tem um lucro maior se você vender dele.
Nós aqui não fazemos esse negócio.
Mas existe.
Não sei. Deve existir, mas eu não conheço. Nós aqui só fazemos negócios oficiais.
É a sobra que tem de dólares. A sobra que tem são 3 ou 4 dólares. Né?
É. Nossa fortuna.
Ela está na base de...
O preço que está o dólar... Primeiro que não dá nem para viajar, né? Hoje em dia, já para viajar para o exterior é muito difícil. Embora ainda seja mais barato que viajar para a Bahia, né? Você sabe, a história agora é a seguinte, diz que o brasileiro médio, ele vai para a Europa, o médio, quer dizer, é o nosso caso aqui. O brasileiro pobre vai para a Argentina, uhum. E o brasileiro rico vai para Salvador.
Porque, eu não conheci.
Porque o turismo em Salvador é o turismo mais caro do mundo, segundo dizem. Eu não vou a... Eu fui a Salvador quando me casei, em 1953, depois nunca mais voltei. Mas dizem que é o turismo mais caro. Você esteve lá no Norte há pouco tempo?
Não, eu não passei na Bahia, não.
Dizem que o turismo mais caro é o de Salvador. Salvador diz que é uma coisa...
Não, eu nem saí barato porque fui na casa de amigos, né?
Aliás, em Manaus também. Você esteve em Manaus?
Não.
O turismo em Manaus também é muito caro. Eu paguei em Manaus, num hotel inferior, eu paguei diárias mais elevadas do que aqui em Copacabana. Eu estive em Manaus na semana Santa do ano passado. Quando voltei de Manaus, eu fui ao Rio esperar um parente que chegava de viagem e me hospedei num hotel lá em Copacabana, um hotel muito mais luxuoso e paguei diária muito mais barata do que um hotelzinho lá em Manaus.
Aí eu acho que entra o fator mão de obra, que lá deve ser escassa, eles têm que, acho que, praticamente importar a mão de obra, né?
Eu não sei, eu tenho a impressão que essa zona franca aí, viu, essa zona franca aí, ela não atinge os objetivos. Eu não entendo o problema, é um problema aí muito de compreensão, muito difícil, só mesmo quem vive esse problema é que conhece, mas eu tenho a impressão, assim, a Zona Franca não traz para a região aquele progresso que se poderia esperar, não é? Eu achei Manaus uma cidade assim tão atrasada, assim, não tem... É uma cidade pobre, triste, não tem, por exemplo, restaurantes de luxo, casas comerciais de luxo, não tem nada disso, tem aquele comércio tipo aí Zé Paulino, né? aqueles gananciosos. Cercando você na porta, oferecendo mercadoria, né? Os preços os mais desajustados.
Mas não é comércio de movimento local.
Eu queria comprar um projetor de slide, que a minha intenção, a única coisa que eu pretendia comprar era um projetor de slide. Eu sondando a praça aqui, aquele tipo que eu queria era por volta de 2.000 cruzeiros. Eu falei, bom, vou ver se eu compro em Manaus, dois mais ou menos. Primeiro dia que eu cheguei em Manaus, eu vi por 1.200, parece. Já achei um ótimo negócio, mas primeiro dia não vou comprar. No seguinte, eu vi por 800 cruzeiros. Vi por 400 cruzeiros. Acabei comprando por 350 cruzeiros. O mesmo aparelho que aqui custa 2.000. Trouxe.
Não paga nenhuma taxa para o
local? Não, você tem uma liberalidade, né? Até um determinado importância. Se não me engano, era 2.000 cruzeiros por casal. Uma média de 1.000 cruzeiros por pessoa. Até 1.000 cruzeiros você podia.
Agora, era 100 dólares, né?
Não, 100 dólares, é, mais ou menos isso. Naquela época o dólar, agora o dólar tá 10 para 11, né? Naquela época, é mais ou menos 100 dólares, sabe? Naquela época, quando eu fui, o dólar devia estar 9, 8 para 9. É, uma média de 1.000 cruzeiros por pessoa. Depois tem um problema de excesso de peso também no avião. E a alfândega lá é rigorosa, viu? Lá não passa mesmo. Em Manaus, a alfândega não. Eles controlam direitinho.
E o peso da bagagem, como é que eles cobram? Que jeito é taxado o peso da bagagem?
Mais do que no avião?
É.
Não, o avião é um limite.
Sim.
De 20 quilos para quem estiver pagando turismo.
Sim.
E 30 quilos para quem pagar luxo. Não é isso?
Sim.
Então, você até esse limite está incluído no preço da passagem. Agora, fora esse limite, eu não me lembro. Então, nos voos internacionais, se eu me lembro mais, mas era caríssimo o excesso. Se não me engano, era por volta de 4 dólares por quilo. Hoje eu não sei se eu estou fora. Porque é muita carga de excesso. E quando nós viemos dessa viagem de Paris, nós trouxemos muitos trabalhos, né, no Código de Charles de Gaulle. Então tínhamos um peso, mas a companhia liberou, mas era pouca coisa, passava uns 2 ou 3 quilos.
É, eles fazem uma média.
Faz, eles jogam o excesso para um outro passageiro. O que não pode ultrapassar aquele limite de capacidade do avião, né? Agora, quando é pouca coisa, eles fazem um balanceio lá. Não há muita exigência, né?
Vocês já tiveram Paraguai, Uruguai, né?
Vocês dois,
Argentina.
Paraguai, Argentina.
Só por curiosidade, qual é a moeda de cada um desses países? Vocês lembram o nome? Paraguai, por exemplo, Argentina.
No Paraguai é o Guarani, né?
O Guarani, no Uruguai é o peso. Tem o peso uruguaio e na Argentina é o peso também, né?
Apesar que na Argentina, no Paraguai, o cruzeiro tem aceitação livre, né?
Não, eu estive na Argentina no ano passado. Encontrei seríssimas dificuldades para colocar o cruzeiro. Ninguém aceitava o cruzeiro. Embora o cruzeiro tivesse valorizado, na época valia 10,5. Você comprava 10 pesos e meio com um cruzeiro, ninguém aceitava cruzeiro. Todas as lojas, bares, etc., ninguém queria. Não sei se é orgulho do povo argentino, e eles não queriam aceitar ser turista, porque achavam que o turista ia lá para se aproveitar de uma situação anormal deles e tal. Então eu senti que o turista não era bem aceito. Tanto que o próprio governo fechou as casas de câmbio. Não havia casa de câmbio aberta. Buenos Aires. Agora não sei, agora me parece que já reabriram. Então você tinha muita dificuldade para conseguir.
Caso de dificuldade no câmbio? Porque o dólar, tem a impressão que o dólar seria colocado facilmente.
Mas nem o dólar eles aceitavam. Havia uma proibição do governo argentino, tanto que eles fecharam as casas de câmbio, estavam fechadas. Nós conseguimos câmbio ali no próprio hotel, havia ali um cidadão que fazia câmbio, e todo mundo conseguia dessa maneira. Mas as casas de câmbio não vendiam, estavam fechadas. E as casas de comércio estavam proibidas de aceitar moeda estrangeira. E eles não aceitavam, eles tinham medo de penalidade, coisa, eles não aceitavam.
Voltando novamente a uma pergunta que você não me respondeu. Eu sei que você sabe, você não me respondeu. Esse indivíduo que fazia troca no hotel, esse tipo de câmbio não tem um nome? Não é câmbio oficial.
Câmbio negro.
Exato.
Mas não é câmbio negro. Mas porque ele não fazia
câmbio negro. Porque ele trocava pelo preço que estava
oficial.
Fixado.
É. Isso aí é comum. Isso aí nos hotéis de São Paulo, você troca o valor do cruzeiro em dólar, mas é pelo câmbio oficial.
A única irregularidade deles é que, por exemplo, pela nossa legislação...
deveria ser através do Banco do Brasil.
Só o banco é que pode operar no com esse tipo de mercadoria, né? O dinheiro é uma mercadoria. Agora, esse tipo de mercadoria, quer dizer, nós, o cidadão comum, não pode fazer essa compra e venda dessa mercadoria.
Mas aí não é lucro, simplesmente troca de...
Eles ali não têm lucro. Quer dizer, o lucro deles é indireto.
Por isso que eu tenho a impressão que não é nem irregular, porque não há lucro na troca.
Eles apenas estão fazendo uma atividade, exercendo uma atividade que é proibida, que é a compra e venda de moedas. Agora, eles vendem, eles não fazem o câmbio negro, porque eles vendem no preço do dia.
Não, é o câmbio oficial.
É o câmbio oficial. Eles vendem no câmbio oficial. Agora, é claro que eles ganham, porque há o preço de compra e o preço de venda. Certo. Então, eles ganham nessa transação. Mas eles não fazem câmbio negro. Eu, pelo menos, não comprei no câmbio negro. Eu comprei no preço do dia. Agora, a única irregularidade aí é que não era uma casa de câmbio. Aliás, era uma casa de moedas, dessas moedas antigas, que ela estava, essa casa de moedas era dentro do saguão do hotel. E essa casa de moedas antigas, que não é casa de câmbio, ela então estava fazendo essa operação. Mas irregularmente, penso eu, porque o câmbio estava proibido. Mas eles cobravam o preço do dia. Isso a gente consultava antes, para não entrar em fria, a gente consultava antes, era o preço do dia.
Só para terminar agora a entrevista com vocês, vocês então queriam que vocês definissem o que é câmbio negro. Porque bom, vocês deram mais ou menos a linha, né, da coisa.
Ah, o câmbio negro, você pode partir com, saindo fora do dólar, que a gente nem jornal. É o caso de tabela dos preços fixados pela Sonab, né?
Sonab.
Uhum. Preço de alimentação.
É o preço fora da tabela.
É o preço
do
fora
tabelamento
tabela.
Normal.
Não, preço fora da tabela. Pela Sonab. Provavelmente os armazéns ou o supermercado tem muitos produtos que podem vender mais caro, que eu não sei os preços. Eu imagino que isso seria câmbio negro. Tá certo? É o preço fora da tabela fixada, oficialmente, né? Pelo órgão oficial.